atrás da sua casa de família e que enfrentam avultados custos para poderem visitar essa família. Não toleramos que os jovens tenham que abdicar dos seus sonhos, da sua liberdade, das suas escolhas, para estudarem perto de casa porque não conseguem pagar e estudar mais longe. É para isso que existe a ação social e é para isso que o PS propõe neste orçamento um avanço histórico e decisivo. Para criar um complemento de mobilidade que comparticipe os custos dos jovens em deslocarem-se em transportes públicos, da sua casa até à faculdade. Pois é, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vai custar? Vai. Vai resolver tudo? Certamente que não. Mas avança, podem crer que avança, e foi sempre assim com os governos do Partido Socialista, também com a força da Juventude Socialista, que avançou a eliminação das barreiras económicas de acesso e frequência do ensino superior. Afinal de contas, Sr. Presidente, esta é mesmo uma questão de liberdade. Liberdade de todos, independentemente da sua condição, poderem estudar. Que é o mesmo dizer liberdade de sonhar, de escolher o que fazemos. Os portugueses sabem, o PS é a esquerda que faz. A esquerda que faz, a liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 170-A, eliminação das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior público, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, reforçar a capacidade de resposta e a qualidade dos serviços públicos e cumprir as funções sociais do Estado exige a valorização dos trabalhadores da administração pública e serviços públicos que respondam às necessidades. Para cumprir o direito constitucional à educação em todos os graus de ensino, é fundamental assegurar condições pedagógicas para o processo de ensino-aprendizagem e, desde logo, reduzir o número de alunos por turma num caminho de valorização pedagógica e efetiva das condições de estudo e de trabalho de estudantes e professores, mas também reforçar a ação social escolar nos seus valores referente ao alojamento, material escolar, alimentação, visitas de estudo e alargando a distribuição de leite e fruta aos alunos em toda a escolaridade obrigatória. Um reforço da ação social escolar que tem que se estender ao ensino superior público. E além da eliminação das propinas que tem que ser assegurada, das taxas e emolumentos que o PCP propõe, sabendo bem que esta é uma barreira tantas vezes intransponível para dezenas de milhares de jovens que querem estudar no ensino superior e a quem é negado esse direito, o PCP propõe o alargamento dos critérios de acesso à ação social escolar, que a bolsa mínima em mestrado corresponda ao valor da propina efetivamente paga, além do aumento do complemento de alojamento para estudantes bolseiros. Propomos ainda o reforço de financiamento para alargar a oferta pública de alojamento para estudantes deslocados. E a precariedade e a desvalorização de trabalhadores da investigação científica exige respostas que também não estão neste orçamento. Propomos a integração de todos os bolseiros de investigação que satisfaçam necessidades permanentes na carreira de investigação científica, mas também a atualização dos valores das bolsas de investigação, até porque há bolseiros a ganhar abaixo do salário mínimo nacional. Propomos um reforço de financiamento aos laboratórios do Estado, face à sua importância para a atividade científica e enquanto instrumento de soberania nacional e considerando a carência de trabalhadores e a necessidade de atualização de meios materiais. Mas com cerca de 1.300.000 utentes sem médico de família, também aqui são precisas respostas, considerando até que muitos estão próximos da aposentação. É urgente adotar medidas para a contratação e fixação de médicos de família, como o PCP propõe, para que todos os utentes tenham médico de família, como é seu direito, além do necessário reforço de enfermeiros e secretários clínicos para integrarem as equipas de saúde familiar e do reforço das equipas de saúde pública. É fundamental internalizar os meios complementares de diagnóstico e terapêutica. O Governo prevê gastar mais de 1.650 milhões de euros na contratação externa destes serviços, desviando recursos para grupos privados em vez de reforçar a capacidade de resposta do SNS. O PCP propõe um investimento para a internalização desses serviços, mas também para substituir equipamentos médicos pesados ou obsoletos e para a reabilitação e construção de centros de saúde e hospitais. E importa também assegurar, no cumprimento do direito à saúde, a gratuitidade de medicamentos para doentes crónicos, utentes com mais de 65 anos e utentes com insuficiência económica. Soluções para reforçar a escola pública, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e o SNS, é isto que significam estas propostas do PCP. O que importa saber é de que lado é que o PS vai posicionar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 172-A, antecipação das decisões sobre a atribuição de bolsas de estudo no ensino superior, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria realçar sim a nossa proposta na área da ação social no ensino superior. Como está agora desenhado, os alunos que se candidatam pela primeira vez às bolsas no ensino superior fazem no momento a sua candidatura e na prática, na vida real, muitos ficam meses sem resposta e sem receber a bolsa para fazer face às despesas nos primeiros meses. A restrição financeira pode fazer com que nem sequer cheguem a entrar na universidade. Consideramos que socialmente tal não é admissível e propomos uma alteração deste processo e instigamos a que todos os partidos nos acompanhem. Estou certa que o apoio aos alunos que mais precisam e lutar por efetivas oportunidades é algo que nos une nesta casa. Para o Governo é procedimento, é liquidez, para os alunos é um impacto financeiro que pode fazer toda a diferença nas suas vidas. E por isso, para os bolseiros, sim, é urgente nós aprovarmos isto. Pretende-se que na altura da inscrição os alunos já possam ter conhecimento do seu efetivo estatuto de bolseiro. Sabendo do desincentivo que hoje existe, das privações que provoca a tantos alunos, não há razão para mantermos a situação como está. Importa alterar os tempos de resposta, importa antecipar o processo de candidatura às bolsas de estudo, garantir que os candidatos tenham informação antecipada sobre o seu estatuto de bolseiro. Isto contribuirá para que aumente a confiança na própria entrada na universidade, para uma maior segurança financeira, para melhores índices de entrada de alunos que provêm de meios economicamente pouco favorecidos. Contribuirá também para um menor abandono escolar. Senhoras deputados, reforçar a ação social não passa apenas por reforçar o número e valor das bolsas. Passa também por atribuir atempadamente as bolsas. Nós temos a oportunidade hoje de fazermos algo diferenciador, diferente para a vida de cada uma destas pessoas. Eu creio que nós não lhes podemos falhar e está apenas ao nosso alcance.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 175, disposições relativas ao financiamento do ensino profissional, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. É o segundo dia da fase final do debate deste orçamento e nós podemos, desde já, tirar uma conclusão. É de que à nossa direita, aquela que era a grande questão da primeira parte do debate deste orçamento já caiu por terra. E nós temos estado muito atentos e aquilo que nós verificámos é de que, durante este debate, durante estes dois dias, deixámos de ouvir falar de reformas estruturais. E nós temos que dizer que entendemos. E entendemos quando falamos de educação, falamos de saúde ou falamos de outro qualquer assunto. Primeiro, porque o caminho que nós traçámos desde 2015 é naturalmente muito diferente daquilo que os senhores apresentam e, por isso, naturalmente, reformista face àquilo que os senhores defendiam, mas também porque o caminho que temos traçado com este orçamento é precisamente um orçamento de consolidação daquilo que temos feito durante os últimos 6 anos. Consolidação com investimento continuado na educação, consolidação com investimento continuado no ensino profissional, com investimento continuado no ensino superior, porque, na verdade, aquilo que é estrutural não é aquilo que muda todos os dias, é sim aquilo que é consistente e que é estável. E por isso, senhores deputados, sim, é estrutural o aumento do investimento em educação, é estrutural o aumento do investimento em ciência, é estrutural o caminho de redução dos custos de frequência do ensino superior e é estrutural o combate ao abandono escolar. E por isso, senhores deputados, nós temos que ser muito claros. O que está em causa com este orçamento é precisamente isso. É a consolidação de uma visão estrutural do país, em que acreditamos, um país da ciência, da cultura e do conhecimento. E pelo que eu termino, Sr. Presidente, com uma convicção. Uma convicção de que partilhamos, de que naturalmente que a educação e a ciência podem ser sempre espaço de desafios, mas exigem consistência e, acima de tudo, estabilidade. E essa é a marca deste orçamento. Um orçamento que faz frente aos novos desafios, mas que o faz com a consistência do caminho avançado nos orçamentos anteriores, sem recuos, porque para nós o que é estrutural é mesmo que muda a vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 175-A, compensação a docentes deslocados, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, é estrutural a falta de professores na escola pública. É tão estrutural que, se nada for feito, daqui a 2 ou 3 anos, metade dos alunos do 7º ou 12º ano não vai ter todos os professores a todas as disciplinas que têm direito, porque a educação é um direito. Ora, a educação funciona, pode até funcionar sem muitas condições materiais. Sem professores é que não funciona. O Governo tem recusado a tomar medidas estruturais para fazer face a esta medida, mas também as medidas imediatas que encontrou não resultaram. Saiu recentemente uma notícia que dizia que a medida imediata que o Governo disse que ia ter um impacto de devolver 5 mil professores às escolas, desses 5 mil, apenas 116 regressaram. Porque o Governo recusa-se a ver o que está à frente de todos, que é um dos problemas das pessoas não aceitarem os horários, é porque eles não ganham para as despesas. Não ganham para as despesas dos transportes, não ganham para as despesas da habitação. E muitas vezes, quando aceitam um horário incompleto, abaixo de 22 horas, nem sequer lhes é contabilizado 30 dias de desconto para a Segurança Social, para depois terem o direito à reforma, o direito ao subsídio de desemprego, o direito às suas prestações sociais. Estas são as medidas imediatas para, pelo menos nos próximos anos, não se fazer sentir o problema estrutural. São estas as medidas que o Bloco de Esquerda apresenta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 165-A, disposições relativas ao financiamento do ensino superior, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, vamos continuar a falar de problemas estruturais, ou melhor, da falta de estrutura do nosso Governo relativamente às políticas de educação. O subfinanciamento das instituições públicas de ensino superior tem sido uma constante nos orçamentos de Estado do Governo PS. Existe legislação, é certo, mas tem-se mantido o incumprimento da mesma e é reiterada a desconsideração pelas instituições localizadas no interior. Apesar das recomendações da OCDE serem para que o aumento de financiamento seja de 3%, há 10 anos que esta atualização se tem mantido no máximo nos 2%, sem considerarmos aqui o desequilíbrio financeiro, quer da inflação, quer do aumento da massa salarial, quer do aumento dos custos de gestão corrente. Por sua vez, até o relatório do Tribunal de Contas sobre o financiamento do ensino superior recomenda o cumprimento da lei, afirmando que o modelo atual não respeita a lei em vigor por incumprimento da fórmula aí fixada e pela ausência de critérios objetivos de qualidade e excelência ou indicadores de desempenho. Cabe-nos a nós, senhores deputados, fazer algo pelo ensino, pelas instituições públicas de ensino superior. O que o PSD solicita ao Governo é que até final do ano se promovam os estudos necessários para a reforma do modelo de financiamento, que cumpra a lei e que considere o aumento do financiamento em 3% e que 1/3 do montante se destine ao reforço do financiamento das instituições que têm sobrecustos pela sua interioridade para uma real promoção da coesão territorial e da sustentabilidade e transparência institucionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 177-A, a criação de um fundo de garantia mútua para o setor social e solidário, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O PSD manifesta mais uma vez com as suas propostas deste orçamento o reconhecimento do setor social e solidário. Um setor que tem dado respostas sociais em colaboração com o Estado e respostas sociais estas cada vez mais abrangentes e que chegam às pessoas de uma forma eficaz e de uma forma rápida e com mais afetividade. Chegam às pessoas em várias áreas, em saúde, em educação, é através das crianças, dos jovens e dos idosos. E chegam muitas vezes onde o Estado não consegue chegar. Por isso, estas instituições estão a fazer a sua parte. É fundamental é que o Estado também faça a sua parte.